Senhora Procuradora-Geral da República, muito obrigado pela sua presença e as nossas desculpas pelo significativo atraso, mas que se deve, enfim, às condições climatéricas da manhã e também ao facto de a audição anterior ter demorado um bocadinho mais do que se esperava. Mais uma vez, as nossas desculpas. Senhora Procuradora-Geral, não sei se quer fazer uma intervenção inicial. Faz favor, tem a palavra.
Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigada por, mais uma vez, dar a oportunidade à Procuradoria-Geral da República e também ao Conselho Superior do Ministério Público para se pronunciar sobre matérias que consideramos relevantes, como é esta que hoje nos ocupa. Eu vou tentar ser o mais breve possível relativamente aos projetos que estão em cima da mesa, sendo certo que já existe, foi enviado um parecer do gabinete e que depois foi também acompanhado pelo Conselho relativamente aos dois projetos que estão hoje em debate, mas também a um projeto, salvo o erro do Bloco de Esquerda, que 504, que também, quanto a esta matéria, tinha algumas referências e que no âmbito desse parecer foi objeto de análise. A primeira questão que me parece que será de anotar é saber até que ponto é que a Convenção de Istambul, nas referências que faz àquilo que possam ser omissões da legislação portuguesa, determina quanto à questão da mutilação genital feminina a necessidade de existir ou não existir uma incriminação autónoma, indo muito diretamente àquilo que me parece que é mais importante. Também ainda, tendo a sequência do artigo 38, por um lado, se o nosso quadro atual prevê a punição nestes atos que são aqueles que constam do artigo 38, depois, se o nosso quadro atual consagra aquilo que a Convenção de Istambul exige relativamente à natureza pública, chamemos-lhe assim, da incriminação deste ato e outras questões depois mais relativas à natureza técnica. Aquilo que nos parece, e começando pela primeira questão, é de que haverá toda a conveniência em que na existência de uma previsão de uma incriminação autónoma deste crime de mutilação genital feminina. É certo que poderíamos questionar se o artigo 144 do Código Penal, o artigo 145, já não consagram no essencial aquilo que a Convenção nos impõe quanto à tipificação daquelas atos. A questão que se levanta é que, naquilo que é a tentativa de definição da Organização Mundial de Saúde, haverá alguns atos da conceptualização da mutilação genital feminina que poderão não ser abrangidos pelo artigo 144, designadamente poderão ser qualificados juridicamente como pelo artigo 145, peço... O que nos pode remeter para a previsão da natureza semipública do crime, o que, obviamente, a Convenção de Istambul prevê que não possa ser possível. Portanto, desde logo, sob o ponto de vista de se aqueles comportamentos são ou não são totalmente puníveis pelo atual quadro jurídico português, eu poderei dizer que pelo menos alguns deles não são e que não são, principalmente não são puníveis enquanto crimes públicos. Mas haverá outras razões para defender a incriminação autónoma. E são razões também de política criminal. Efetivamente, atendendo àquilo que é o fenómeno da mutilação genital feminina, designadamente na Europa, mas também em Portugal, que é uma realidade que até agora conhecida, porque muito, muito escondida, é da maior importância que haja um crime que a tipifique autonomamente. Vai, sem dúvida, como já aconteceu relativamente a outro tipo de anteriores casos, a título meramente exemplo da violência doméstica, vai, sem dúvida, permitir uma melhor aplicação da lei, mais uniforme, consagrando efetivamente um tipo legal que acautele aquilo que é considerado importante relativamente a estes factos, a estes atos. Haverá outras questões, pois poderemos, que também levam, outras considerações que levam à defesa de uma tipificação autónoma. Há aqui nos projetos algumas questões que gostaríamos de acentuar. Sendo, desde logo, portanto, no fundo, peço desculpa, o que se defende, na sequência daquilo que eu acabei de dizer, é efetivamente uma previsão autónoma. Essa previsão, em termos de sistematização, parece-nos que fará sentido que seja a seguir o artigo 144, no fundo, um 144-A, e por referência também àquilo que é a tipificação mais geral que depois se segue dos restantes de crimes, designadamente também quanto a uma harmonização da punição, por um lado, e da aplicação das circunstâncias agravantes que eu penso que devem ser feitas por referência àquilo que já existe no Código Penal, e não por referência a algumas previsões que vêm efetuadas nestes projetos que estão em cima da mesa. Quanto meramente indicativo e ainda quanto à questão da insuficiência do atual quadro legal, no nosso parecer está referenciado um artigo e alguns, um artigo de um magistrado do Ministério Público, que está publicado na revista do Ministério Público, aborda esta questão de uma maneira bastante, bastante completa, e onde vêm referenciados, designadamente, três decisões que, de absolvição, precisamente por não conseguirem ou terem uma interpretação de não qualificação de atos próprios da mutilação genital feminina no atual quadro legal. Portanto, mais uma razão para ainda em apreço e fundamento àquilo que eu acabei de referenciar. O que é que... O que é que se defende? Apelando à unidade e coerência do sistema, o que se considera é que deveria haver, como eu disse, uma autonomização do crime, uma previsão de 144-A, acrescentando à linha B do artigo 145 a referência ao artigo 144-A. E isto... E isto relativo à pena também. Isto porquê? Porque nos parece que também na previsão penal seria mais coerente, sob o ponto de vista da legislação e do nosso sistema penal, uma referência do quadro legal, do quadro das penas, àquilo que já são atualmente as previsões relativamente ao crime de ofensa à integridade física agravada pelo resultado, é o ofensa à integridade física qualificada previstas no artigo 145 e depois também as referências à agravação pelo resultado com referência àquilo que são as agravantes do, do número 2, salvo erro, do artigo 132, que, do artigo 132 do Código Penal, que é as condições, os requisitos para considerar a integração de revelar especial sensibilidade ou perversidade a que se refere o número anterior, portanto, que são as circunstâncias agravantes do crime de homicídio qualificado. Também quanto à formulação da previsão que os dois projetos na terminologia indicam como constranger, incitar ou prestar ajuda à prática de mutilação genital feminina, nos parece que será mais coerente remetê-los para aquilo que é a terminologia jurídica que abrange perfeitamente estas formas, esta coação, esta força, previstas no artigo 26 do Código Penal. Ou seja, o nosso Código Penal, quanto àquilo que considera as figuras da autoria nas suas diversas formas, cumplicidade, tem já prevista estas as fórmulas, no fundo, que consabe, que respondem àquilo que a Convenção chama forçar, constranger, coagir, obrigar, cumprir ou determinar a mulher à prática de nutrição genital feminina. Por isso, também nos parece que esta formulação do tipo pode integrar perfeitamente o conceito de autoria que é consagrado no Código Penal, abrange já esta a coação, a obrigação, a força, o forçar que se quis consagrar aqui e que é também decorrente da aplicação da Convenção de Istambul. O que é que nos parece o mesmo quanto à providência de meios e quanto o forçar, mais uma vez, o constranger. O que é que nos parece importante relativamente à questão do consentimento? Parece-nos parece-nos importante que houvesse uma consagração expressa de que da exclusão da relevância do consentimento, fossem que circunstâncias fosse. E isso poder-se-ia colocar logo no corpo do artigo, como dizendo, por exemplo, com uma formulação, temos também uma nota sobre a formulação que foi a formulação do Código Penal belga, que nos diz que quem tenha praticado, facilitado ou incentivado qualquer forma de mutilação dos órgãos genitais de uma pessoa do sexo feminino com ou sem seu consentimento, ou seja, ficar consagrado claramente a não relevância do consentimento para todos os casos, porque a previsão de a não relevância do consentimento quando a vítima é uma criança com menores de 16 anos ou não tenha capacidade de discernimento suficiente, ou não tenha capacidade de discernimento suficiente, e está-se a referir a adultos que não tenham capacidade de discernimento suficiente. Simplesmente isso pode-nos remeter para uma interpretação e uma integração do julgador que pode levar a uma variabilidade da relevância ou não de consentimento nos casos das vítimas adultas. E parecer-nos-á, por várias razões, que seria mais coerente se afastássemos a possibilidade, em todos os casos, da relevância do consentimento da vítima, quanto à questão depois da aplicação da multa. Parece-me, estava só aqui a tentar procurar, sendo o mais sintética possível e obviamente colocando-me à disposição para todas as questões que quiserem colocar. Está bem, estava aqui a ver a alteração do código. É uma questão importante, que é a necessidade de consagrar também, no caso de vir a tipificar este crime como um crime autónomo, alterar também na sequência daquilo que é a Convenção de Istambul, alterar a linha D do artigo 5º do Código Penal relativamente à localização dos crimes, porque o artigo 5º refere-se aos factos praticados fora do território português e diz que, quando constituírem os crimes previstos no artigo 144, 163 e 164, sendo a vítima menor, desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução. Ou seja, aqui era acrescentar o artigo que vier a ser criado no caso de, se assim o entenderem, e de ter uma nova tipificação. Portanto, é uma nota também técnica que, por vezes, pode, para haver alguma coerência. Estava aqui a ver a questão também da tentativa, que penso também que é importante ficar esclarecida. Se realmente forem para esta solução, parece-me que, se forem para a solução que está prevista no projeto do CDS-PP, relativamente ao número 2, o 144-A, solução com a qual, como eu já referi, penso que será melhor outra formulação, mas se forem para esta solução, então seria bom esclarecer se a tentativa, nestes casos, é ou não é punível, uma vez que não está abrangida pelas regras gerais da punibilidade da tentativa previstas no artigo 23 do Código Penal. Senhores deputados, não, se me permitir socorrer-me aqui dos meus acompanhantes para alguma nota que eu tenha omitido, mas penso que, no essencial, assim, tentando resumir o mais rapidamente possível, estão as notas que nos pareceram mais importantes com este projeto, são aquelas que acabei de dizer. Obrigada.
Senhora Procuradora-Geral, muito obrigado pela sua exposição inicial. Cumprimento também os membros do Conselho Superior do Ministério Público, que há pouco não o fiz, e também obrigado pela vossa presença. E dou a palavra à sua deputada Isabel Moreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Procuradora-Geral da República e todos os presentes que a acompanham. Agradecer a sua exposição clara e tão útil para a nossa reflexão, e apenas dizer duas ou três coisas muito rápidas, porque vamos essencialmente refletir sobre aquilo que nos trouxe aqui. Em primeiro lugar, nós concordamos com aquilo que disse relativamente à mutilação genital feminina e às reflexões que aqui nos trouxe. Fiquei com a dúvida se apesar da correção com que remeteu para, que aliás foi discutido na audição anterior, para aquilo que já está expressado no Código Penal relativamente às categorias da autoria, se do seu ponto de vista, ou do vosso ponto de vista, um autor ou um cúmplice ou um instigador devem ser punidos da mesma maneira, isto é, com a mesma pena. Como se fosse a mesma pessoa, se é que, o mesmo agente, se é que me faça entender. Por outro lado, no que toca às penas, não fiquei com a certeza se era favorável ao aumento de penas que está proposto nos projetos que temos em cima da mesa, que nós rejeitamos. E rejeitamos precisamente porque esse aumento de penas resulta da rejeição automática por parte dos projetos que ainda não foram rejeitados e que serão certamente aprovados, os projetos do PSD e do CDS, resulta precisamente de excluírem a agravação pelo resultado e, portanto, construírem um tipo com base imediatamente na culpa e não um tipo baseado essencialmente na ilicitude, como é a norma no Código Penal. Por outro lado, achamos muito importante vincar a ideia, que penso que vai ser abandonada, de não haver qualquer preâmbulo que reflita de alguma maneira a criação de um crime étnico, isto é, que não faça referência a qualquer comunidade em concreto, como acontece com o atual projeto do CDS, que se refere concretamente à comunidade guineense. Pensamos que o próprio CDS já estará a refletir no sentido de recuar nessa matéria. Gostava de lhe aproveitar a sua presença, não posso deixar de aproveitar, uma pergunta sobre a violação, sobre o crime da violação, sobre a discussão muito difícil e delicada que temos tido acerca da eventual transformação da violação em crime público. Nós temos pensado, ou nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou em manter a situação como está, em crime semipúblico, ou em ir para uma situação intermédia, como por exemplo o professor Rui Pereira advoga, em que admite que o Ministério Público possa atuar em algumas soluções, não tanto, também, como foi referido na audição anterior, pela preocupação da revitimização, mas sobretudo porque para nós há uma ponderação que deve ser feita entre a vontade geral e abstrata do Estado e a da vítima. E o crime fazer da violação um crime público de um dia para o outro, sem as cautelas no terreno que tivemos relativamente à violação à violência doméstica, por exemplo, do nosso ponto de vista é uma violência e é impor de um dia para o outro a vontade geral e abstrata do Estado sobre a vontade da vítima e da sua autonomia. Depois queria também aproveitar para lhe perguntar se acha importante, como alguns advogam, introduzir no tipo violação a expressão sem consentimento. Nós temos medo de sermos acusados de hiperlegislar e de estarmos com isto, com uma hipótese como esta, a contribuir para sermos acusados um dia de ter tanto medo de nada não ser coberto pelo Código Penal, de acabarmos por transformar numa espécie de dicionário, o que às vezes, em vez de dar jurisprudência segura, pode até criar lacunas, porque a descrição é tão exaustiva, porque basta encontrar um buraquinho que já não há jurisprudência. Depois, outra pergunta que lhe deixava para acabar, porque realmente quero ser muito sucinta. Se deve punir, como também já temos discutido, se a tentativa de violação, porque no nosso entendimento a tentativa de violação já integra o tipo coação sexual. E deixava-lhe esta última pergunta e mais uma vez muito obrigada pela vossa presença e pelos seus contributos tão importantes para nós.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal, e os membros do Conselho Superior de Magistratura que a acompanham. Agradeço muito a colaboração, a pronta disponibilidade para cooperar com esta primeira comissão no âmbito destes trabalhos. E realçar aqui também que o Ministério Público é também um parceiro na execução do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género e também está a trabalhar em parceria com a SIG na formação de magistrados do Ministério Público, nomeadamente sobre os sistemas de videovigilância, teleassistência e intervenção junto aos agressores. Saliento, portanto, todo o trabalho que tem sido feito em parceria e que tem sido muito útil neste combate que todos temos que travar a esta forma hedionda de violência, que é a violência de género. A Convenção de Istambul já está em vigor. Portugal foi, eu não me canso de realçar isto, o primeiro país da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul a 5 de fevereiro de 2013, o que demonstra de facto que este Governo e este Parlamento estão na linha da frente do combate a esta forma de violência. Esta ratificação trouxe-nos sérias obrigações e responsabilidades, sobretudo na prevenção, investigação, punição de discriminação e de atos de violência contra as mulheres. No âmbito desta primeira comissão foi criado um grupo de trabalho específico para tratar das implicações legislativas da ratificação da Convenção de Istambul. Já ouvimos diversas entidades. As audições de hoje encerram essas entidades que estivemos a ouvir. Recebemos já contributos preciosos, muito bem fundamentados, feitos de experiência e do saber das entidades que foram ouvidas. O contributo hoje da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior de Magistratura não é exceção. E o grupo parlamentar do PSD reputa todos estes contributos de muito úteis para a configuração do entendimento do nosso grupo parlamentar daquelas que deverão ser as alterações a levar a cabo no nosso ordenamento jurídico. Posto isto, e em relação à mutilação genital feminina, que efetivamente já tínhamos recebido um parecer da Procuradoria-Geral da República e daquilo que ouvi agora da Sra. Procuradora, eu permita-me que diga que, em relação ao consentimento e em relação à localização da prática do crime, o projeto do PSD parece-me, e pergunto-lhe se estou certo ou não, vai muito de encontro àquelas que são as vossas preocupações, nomeadamente quando fala que deve haver uma referência expressa ao consentimento. Nós fazemos isso na proposta de alteração ao 149, número 3, em que dizemos precisamente que o consentimento da vítima do crime previsto no 144 4A não exclui, em caso algum, a ilicitude do facto. Não está no corpo do tipo legal de crime, está depois no 149, mas se entende que isto não acautela esta previsão do projeto. O PSC não acautela essa sua preocupação. Em relação à localização da prática do crime, que referiu, e bem, também o projeto do PSD, no seu artigo 5º, introduzimos essa alteração à linha D, portanto, introduzimos aqui o 144A e eu presumo que seja esse o entendimento também da Procuradoria. Portanto, o projeto do PSD dará de alguma forma resposta a essas preocupações. E em relação à mutilação genital feminina, saudamos a posição da Procuradoria-Geral em relação a toda a conveniência na sua autonomização. Obviamente nós estamos de acordo e já apresentamos um projeto sobre isso. Em relação, durante estes trabalhos do grupo de trabalho das implicações legislativas da Convenção de Istambul, muito se falou, porque havia em cima da mesa um projeto do Bloco que foi chumbado, mas que efetivamente a questão continua a ser pertinente. Eu não posso deixar passar a oportunidade de ter cá o Conselho Superior de Magistratura e a Senhora Procuradora para ouvir a sua posição em relação à violação e à coação sexual. Já foi aqui colocada a questão pela Senhora Deputada Isabel Moreira, nomeadamente à qualificação do crime como um crime público. Nós temos algumas reservas, gostaria de ouvir a posição da Senhora Procuradora em relação a isto e de que forma é que nós podemos compatibilizar aqui ou contrabalançar aqui a necessidade de evitar uma revitimização e, por outro lado, a necessidade de uma prevenção geral e da proteção e da segurança da comunidade em geral. E também gostaria de ouvir sobre outra questão muito discutida neste grupo de trabalho, precisamente sobre a substituição de toda a expressão atual da tipificação deste crime pela expressão sem consentimento e que dificuldades é que isto poderá eventualmente trazer, portanto, em termos de produção de prova. Este assunto foi muito debatido e eu penso que é pertinente e continua a ser atual, e não posso deixar passar a oportunidade de ouvir a posição da Senhora Procuradora em relação a isto. A Convenção de Istambul traz também outras obrigações aos Estados que a ratificaram e implica aqui também outras alterações legislativas, e de todas as audições que nós fizemos, parece começar a configurar-se consensual que há pelo menos duas que têm que ser introduzidas no nosso ordenamento jurídico, e estou a falar do crime de perseguição ou stalking e do crime de casamento forçado. E eu pergunto como é que a Senhora Procuradora e o Conselho Superior de Magistratura veem a introdução destes novos tipos legais de crime no nosso ordenamento jurídico, e como vê em termos também de coerência e de harmonia de todo do nosso ordenamento jurídico, a introdução destes tipos legais de crime e, como disse, de todas as audições, tem-se revelado consensual que, efetivamente, esta é uma obrigação que decorre da ratificação da Convenção de Istambul, a autonomização destes novos tipos legais de crime. E, para não me alongar mais, gostaria mais uma vez de agradecer muito todos os contributos e a pronta colaboração e da Procuradoria-Geral, do Conselho Superior de Magistratura, com esta primeira comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar também eu por cumprimentar em nome do CDS a Sra. Procuradora-Geral da República, a Dra. Joana Marques Vidal e, naturalmente, todos os restantes membros aqui presentes, e dizer-lhe que é naturalmente um gosto, até pelo conhecimento amplo que a Sra. Procuradora tem nestas matérias, ter aqui, ouvi-la, as suas sugestões e os seus comentários em relação a este difícil processo, como disse a minha colega do PSD, Carla Rodrigues, de procurarmos o melhor enquadramento e o cumprimento, naturalmente, das obrigações do Estado português em relação à Convenção de Istambul no domínio do penal. Os projetos que naturalmente neste momento estão em discussão e que já foram apresentados são essencialmente o projeto do CDS e do PST em matéria de mutilação genital feminina, o projeto do Bloco de Esquerda no que respeito ao crime de violação e de coação foi um projeto que acabou por não vingar com de facto o voto contra da parte do CDS por insistência do próprio Bloco de Esquerda de que fosse votado antes do fim da sessão legislativa, que todos nós respeitamos. Todavia, é um projeto que continua a suscitar dúvidas e continua, de alguma forma, a ser um desafio se devemos ou não legislar no sentido de alterar as questões que estão subjacentes no que diz respeito ao crime de violação e ao crime de coação sexual, tendo em conta que, pelo menos ao nível jurisprudencial, continuam a existir bastantes dúvidas e até alguma divergência, seja da doutrina, seja da jurisprudência. E este foi apenas um preâmbulo para ir imediatamente às questões da tipificação. Mutilação genital feminina. Senhora Procuradora, ouvi com muita atenção as sugestões que fez. Naturalmente que é de ponderar, tanto quanto percebi, considera que o melhor será manter a distinção entre a ofensa à integridade física grave e a ofensa à integridade física qualificada. No fundo, o que está aqui em causa, e falo pelo projeto do CDS, foi o reconhecimento que estas condutas constituem sempre uma ofensa à integridade física qualificada, razão pela qual se foi aqui estabelecido a pena dos 3 a 12 anos, e no que diz respeito à questão que se levanta do número 2, do número 3, do número 4 e seguintes do projeto CDS, gostaria de meter um pouco, até porque, Sra. Procuradora, percebi que na opinião da Procuradoria talvez esta não seja o melhor caminho a seguir no âmbito da mutilação genital feminina, para justificar a intenção do legislador aqui. Ou seja, no fundo, o que aqui está em causa é uma ponderação da chamada mutilação genital, ou que eu vou rotular de mutilação genital a pedido, fazendo, no fundo, um paralelismo com o disposto no artigo 134 e 135. Se no número 2 eu até compreendo algumas razões, mesmo assim considero que são várias as formas de mutilação genital feminina. Algumas mais, algumas que provocam mais resultados do ponto de vista da integridade física do que outras, não vou descrever os tipos, mais ainda porque considero que tudo quanto disse em relação às descrições ao nível do tipo é algo que já foi devidamente salvaguardado neste grupo de trabalho, porque de facto a Organização Mundial de Saúde e a definição da mutilação genital feminina vai para além da descrição que aqui consta no projeto do CDS no artigo 144 e portanto será interessante alargar um pouco, nomeadamente a mutilação genital feminina de atos que não tenham justificação médica para que haja uma válvula de escape nesta dita exaustão, mesmo que devidamente salvaguardado pela formulação do tipo quando começa por quem mutilar genitalmente. A verdade é que, ponderadas as questões que se levantaram na redação deste projeto, entendeu o CDS que seria extremamente importante, ou importante, colocar aqui um artigo paralelo à mutilação genital a pedido. Porque se justifica para, tendo em conta que existem várias formas de mutilação genital feminina, e se justifica para o bem-vida, parece-me que igual lógica poderá levar a justificar a inserção desta norma para o caso de lesão da integridade física, mesmo que grave. No que se refere aos restantes 3 e 4, o paralelismo, aliás, na mesma lógica que aqui acabo de descrever, foi feito com o artigo 135, ou seja, neste caso, e rótulo meu, será uma inserção de dois artigos que vão na linha do incremento ou ajuda à mutilação genital feminina. E, portanto, a questão e o paralelismo e a lógica interpretativa da inserção destes é exatamente a mesma que foi agora definida no que se refere à mutilação genital feminina a pedido. Isto porque eu considero que existem aqui ponderações diferentes, acho que deve haver ponderações diferentes para estes casos, as ilicitudes são, a meu ver, diferentes e daí que as previsões também deveriam, a meu ver, acautelar, muito embora estamos disponíveis para continuar esta reflexão no sentido de adotar ou não adotar a mesma, mas acho que é importante referir o que é que esteve aqui subjacente à colocação destes dois artigos, bem como ao facto de in fine se prever, não é? Até pelas penas que nós aqui prevemos, a necessidade de aqui colocar que a tentativa é sempre punível. Isto é no que se refere à mutilação genital feminina. No que se refere, e bem sei que a Sra. Procuradora não fez menção, mas associo-me aos pedidos das minhas colegas, no sentido de que no que diz respeito à violação e à coação sexual, este debate tem andado muito em torno do consentimento e da violação, portanto, da formulação, na verdade, do tipo e de eliminar as referências à violência para colocar a questão do não consentimento, tendo em conta a divergência jurisprudencial, se considerar que o pode fazer, ajudar-nos neste caminho, muito lhe agradecia, e o mesmo digo em relação à dependência ou não dependência de queixa do crime de violação, que eu acho que existem circunstâncias muito particulares que poderão levar e que poderão merecer da nossa parte, independentemente de eu compreender os argumentos da vitimização secundária, eventualmente admitir pelo menos uma figura intermédia, como já foi aqui sugerido, de um crime quase público no que diz respeito à violação. No que diz respeito ao casamento forçado, pedi-lhe também, se for possível, Sra. Procuradora, o casamento forçado é para nós uma obrigação à autonomização do tipo, particularmente no que diz respeito a questões relacionadas com razões de política criminal, seguindo naturalmente as justificações que aqui também deu, mas eu vou avançar, mas também porque existem algumas lacunas, nomeadamente em matéria de atos preparatórios. Mas mais do que isto, na definição do tipo, há uma questão que eu acho que é extremamente relevante e merecedora de reflexão, que é, nós vamos proibir o casamento forçado, mas vamos proibir o casamento forçado em relação a todas as formas de união, porque existem formas de união que não são formas legais, registáveis, portanto, como acontecem em algumas comunidades. Portanto, como é que se consegue, efetivamente, tipificar neste sentido e se faz sentido ou não na tipificação da criminalização do casamento forçado abranger este tipo a quaisquer formas que sejam equiparáveis a um casamento ou uma união, se possa assim dizer. Depois, a terceira pergunta tem a ver com o assédio sexual e faço esta ligação com o stalking. E muito brevemente, na nossa opinião, consideramos, depois de algum estudo, que não faz muito sentido avançar ao nível penal, até pelos seus próprios fins, com a criminalização do assédio sexual. Até pela ligação e pelo limite muito ténue que existe entre o assédio sexual e o próprio crime de perseguição. Achamos, todavia, que já faz sentido a tipificação do stalking. Não é fácil a redação do tipo, mas é merecedora de que haja uma tentativa muito séria de aqui abranger todas as condutas que possam constituir este dito crime de perseguição. Em relação a isso, só faço uma única pergunta, e muito simples, que tem a ver com a nomenclatura do tipo. Não é uma pergunta de sumenos, até porque todos nós também bem sabemos que muitas vezes desta nomenclatura dos tipos decorre um efeito de política criminal importante ao nível da prevenção. Não está aqui em causa colocarmos aqui naturalmente um estrangeirismo, até porque seria muito estranho da minha parte defender uma coisa dessas, sendo eu de alguma forma purista na língua, mas de procurar encontrar a melhor designação. Temos falado abertamente de crime de perseguição, mas julgo eu que, tendo em conta os elementos, nomeadamente a conduta reiterada que aqui está subjacente e já foi avançado por outras pessoas que foram ouvidas, fará ou não sentido colocarmos o assédio persistente, que é no fundo aquele que está mais sedimentado na nossa doutrina quando se falam nestas matérias, ou aproveitar aquilo que já é a percepção pública deste crime e colocarmos uma tipificação, uma nomenclatura que seja de perseguição repetida, reiterada, enfim, se nos puder ajudar com um comentário a esta questão, ou quaisquer outras que considerar pertinentes, naturalmente que também lhe agradeço. E julgo que para já é tudo, peço desculpa pelo alongado, mas não poderia deixar de aproveitar a sua presença para nos ajudar nesta tarefa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Sra. Deputada Sra. Leonora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Procuradora-Geral da República, Sra. Procuradora. Eu vou insistir sobre algumas das questões que já aqui foram colocadas, nomeadamente no que respeita ao projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a violação e a coação sexual, dado que, enfim, quer o PS, quer o PSD, quer o CDS insistiram sobre este projeto de lei, nosso projeto de lei, que chumbaram. E insistir também na questão já aqui colocada quanto à visão que é possível ter, ou à opinião que é possível colher da sua parte, relativamente à necessidade de reforçar no Código Penal ou não o enquadramento do assédio sexual, quanto à autonomização do crime de stalking, perseguição, enfim, a dúvida que a senhora deputada Teresa Anjinho aqui colocou é também, do meu ponto de vista, muito pertinente. No quadro conceptual, se não será o assédio persistente, o conceito mais, enfim, com uma maior consistência. Eu recordo que no quadro penal, quer do Reino Unido, quer da França, é assédio, é ao assédio que se reportam os enquadramentos. E, portanto, se é possível, Sra. Procuradora-Geral da República, deixar-nos algumas orientações sobre esta matéria sensível, porque há aqui uma vontade expressa, pelo menos de alguns grupos parlamentares, na necessidade de produzir um quadro legal ajustado a este crime específico, autonomizando, mas há inúmeras dificuldades reconhecidas, nomeadamente se caminha para um ensaio de tipificação de comportamentos, se como, por exemplo, a tese de doutoramento aqui trazida pelo Sr. Vice-Presidente do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados na última audição, se caminha para uma previsão de danos, enfim, é difícil. E, portanto, sendo difícil, se nos puder deixar alguma orientação, agradecíamos. E ainda, como disse, sobre o nosso projeto de lei, relativamente à violação e à coação sexual, que radica nestas duas questões matriciais, na essência do não consentimento como um configurante do ato e, ao mesmo tempo, da sua natureza de crime público. Isto não desvalorizando, evidentemente, muito outro trabalho que é necessário fazer. Mas dado que há aqui um certo alarme criado por demais grupos parlamentares, eu também gostaria de ouvir a Sra. Procuradora-Geral da República sobre esta matéria. Se é seu entendimento que esta é uma opção ajustada, se é seu entendimento que o quadro legal em vigor é suficiente, ou se é seu entendimento caminhar, por exemplo, na perspectiva, como aqui ouvimos, do Dr. Rui Pereira, de mantendo a natureza semipública do crime, no fundo a reforçar a capacidade de intervenção do Ministério Público. Peço desculpa por ter repetido algumas das questões, em todo o caso elas dizem também respeito ou a intenções de, nossas de legislar ou a projetos de lei que são nossos e por isso agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e os seus contributos de sempre para estas matérias tão sensíveis.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Procuradora-Geral, a palavra é sua para as respostas, por favor.
Muito obrigada. Eu iria começar precisamente por estas questões que foram referidas relativamente à previsibilidade de se poder legislar relativamente à violação ou à coação sexual e ao stalking, enfim, utilizando esta, para dizer que, sem prejuízo depois, podermos enviar um estudo mais aprofundado, uma vez que, talvez por lapso nosso, este projeto do Bloco de Esquerda relativamente à violação não existe neste momento nenhum parecer na Procuradoria-Geral da República relativamente a ele. Penso que não terá dado entrada, mas isto... Mas houve outros pedidos que nós fomos ver à página do Parlamento e sei que houve pareceres de outras entidades que foram solicitados, pois pronto. Mas de qualquer maneira, isto é só para referir que eventualmente a minha resposta não vai ser uma resposta tão profunda, mesmo do ponto de vista técnico ou jurídico, como poderia ter sido se eu me tivesse debruçado mais... com mais cuidado relativamente a estas questões. Por isso, vou dar uma opinião, enfim, daquelas reflexões que eu fui tendo também sobre estas temáticas, para lhes dizer que, quanto à questão da violação, concordo que se deve haver alguma alteração, designadamente relativamente à questão do consentimento, ou seja, retirando a incidência sobre se existiu ou não existiu violência e colocando essa incidência relativamente à questão de se houve ou não houve consentimento. Sem prejuízo depois de haver um enquadramento mais profundo desta questão. Quanto à questão de saber se o crime de violação deve passar a ser um crime público ou se deve continuar a ter a natureza que é atribuída atualmente, tenho as mais sérias dúvidas que haja neste momento utilidade relativamente quanto à transformação da natureza do crime em crime público. Ou seja, não sou favorável neste momento a que se transforme o crime de violação em um crime de natureza pública, por várias ordens de razões, mas que poderei explicar, mas que são fundamentalmente aquelas que já estiveram na base de algumas intervenções dos senhores deputados que manifestaram também a sua reserva quanto a esta solução. Não aceito a possibilidade de estudar uma solução do tipo daquela que foi aqui sugerida pelo Dr. Rui Pereira, tanto quanto me foi dado a conhecer neste momento, ou seja, que se possa pôr a possibilidade de ou se considerar que em todas as notícias que haja, participações que haja, que eventualmente haja um crime de violação, possam dar início a um inquérito que depois ficará dependente da vontade da própria vítima e também de alguma ponderação sobre os valores que estão em causa e os direitos que estão em causa pelo próprio Ministério Público. É uma hipótese. A outra hipótese é colocar-se, dar-se legitimidade ao Ministério Público para ponderar se efetivamente aquela participação criminal deve dar origem ou não à investigação criminal. O que eu estou a dizer parece a mesma coisa eventualmente aos não juristas, mas como todas as, mas são diferentes. Parece-me que poderá ser um caminho. Entre estas duas hipóteses, terei que aprofundar melhor. Talvez aquela que dê também alguma relevância à vontade da vítima me pareça mais adequada ao tipo de crime, ao tipo de valores que estão aqui em causa e os direitos que estão aqui em causa a assegurar. Mas isto para dizer que afastarei para já a transformação relativamente à natureza do crime público deste tipo de crime, mas há aqui a possibilidade de estudar algumas das outras soluções. E quanto ao crime de coação sexual, relativamente ao consentimento, farei, é a mesma, penso que é importante que fique expresso a saber se é sem consentimento, portanto, isto e não estar dependente da verificação de se houve ou se não houve violência. Mas a questão da violência poderá ser motivos de agravamento e não na questão da pena. A outra questão que me colocam é um pouco mais complicada, vai exigir de mim fazer algum estudo também quanto à conceptualização da terminologia a adotar. E peço-lhes, nas considerações que vou fazer, são considerações, abordagens iniciais, assim, não é uma, como se costuma dizer, não é uma opinião acabada. Se, por um lado, referir que o chamado stalking, nós termos a tipificação de crime, denominado como assédio, me parece que traduzirá de uma maneira talvez mais próxima àquilo que é uma tradução de stalking, o que é certo é que naquilo que é atualmente a linguagem utilizada em muitos destes colóquios, conferências, estudos, que começaram a falar neste problema neste tema na sociedade portuguesa, se tem sedimentado a palavra perseguição. E por isso, permitam-me que não dê uma resposta clara, porque é uma pontuação que teremos que fazer, comprometo-me a fazer um estudo mais do efeito das palavras, sendo certo que eu penso também, como os senhores deputados disseram, que a denominação dos tipos criminais é importante até depois para a análise e a ponderação sobre a factualidade provada e a sua integração relativamente à tipologia criminal prevista no Código Penal. De qualquer modo, para também, terminando, considero que é importante que se consagre no Código Penal um tipo criminal que tenha precisamente a previsão do stalking, porque efetivamente o nosso atual quadro penal não abrange totalmente este tipo de comportamento. E por isso parece-me importante, na sequência da convenção que estamos aqui a discutir hoje, que haja essa previsão e essa alteração também no nosso quadro legislativo. Quanto à questão, ver se eu consigo lembrar-me de tudo, mas do incitamento. É certo que o nosso Código também prevê o incitamento ao suicídio e, portanto, autonomizando das outras formas de autoria. Mas eu estava aqui agora a tentar. Parece-me que se reporta somente ao incitamento. E o que aqui está no projeto CDSPP é mais do que isso, é o número 3, com quem constranger, incitar ou prestar ajuda à prática de mutilação genital feminina é punido com pena de prisão até 3 anos, enquanto que o incitamento ao suicídio é um incitamento que prevê incitamento ou ajuda, não é? Tanto eu agora estou aqui a tentar... O 135 é quem incitar outra pessoa a suicidar-se ou lhe prestar ajuda para esse fim, é punido. A Convenção fala-nos, é mais do que isto, é também o constranger, o coagir e nessa perspectiva parece-me que a remissão para aquilo que são a conceptualização dos... da autoria, por um lado, e da cumplicidade, seria mais completo. Embora, em termos de técnica jurídica, parece-me que, que abrange mais e será mais completo. Claro que também aqui temos que ter em atenção, se queremos punir este incitamento, peço desculpa que eu já estava agora a confundir, já estava no número 2 e este aqui é o número 3. Portanto, parece-me que a técnica seria mais correta isso, embora se os deputados optarem por autonomizar o incitamento, também, agora chamava a atenção é que se formos adotar uma norma semelhante àquela com incitamento ao suicídio, não abrange todas as situações que estão previstas relativamente à coação e parece-me a mim importante que abrangesse. Portanto, seja qual for o que for a opção técnica, vamos. A questão do número 2, que é quem praticar qualquer dos atos previstos no número anterior, determinado por pedido sério, instante e expressa vítima, é punido com prisão até 3 anos. Coloca-nos aqui a questão de saber se queremos punir de forma distinta e com uma punição, de certa forma, inferior àquela que seria aplicável se lhes fôssemos aplicar aquilo que é o nosso quadro legislativo atual com conceitos. Se queremos fazer realmente aqui alguma atenuação relativamente a quem comete estes atos, por um pedido sério, instante e expresso da vítima, parece-me correto. Agora eu chamarei a atenção aqui para alguma possibilidade de contradição que tem a ver precisamente com a questão do consentimento da vítima. Porque se nós optarmos por referenciar que o consentimento não é relevante e respondendo à senhora deputada, parece-me que efetivamente do PSD, salvo erro agora, que onde refere que a proposta 149, número 3, que é o consentimento da vítima de crime previsto no artigo 149, não exclui em caso algum o ilícito do facto, parece-me que isto realmente abrange aquela minha preocupação de há pouco. A preocupação é a sugestão de que realmente o consentimento não tivesse relevância em nenhum dos casos e não deixasse à interpretação do atual quadro. Mas, se nós considerarmos que o consentimento da vítima não é relevante, não será que isso não é contraditório nós estarmos a tipificar a ação de quem age sob um pedido sério, instante e expresso da vítima? É que quando nós estamos a qualificar o pedido da vítima como sério, instante e expresso, o sério, será que isto não pressupõe que a própria vítima está a dar o seu consentimento àquele ato? Não sei se estou isto não é contraditório com o facto de nós dizermos que o consentimento da vítima é sempre ou o pedido, pronto. Claro que a seriedade é a seriedade, podemos interpretar de outro modo. Eu peço agora desculpas, estou a ler isto com olhos face às perguntas que me fizeram. Que é dizer que este pedido é sério para quem vai praticar o ato. Portanto, é um pedido suficientemente sério que ela considera que aquela vítima quer mesmo que realmente aquele ato está a pedir-lhe. De qualquer maneira, eu penso que poderá haver aqui alguma contradição. No fundo, é isto para dizer que eu manteria as regras que estão expressas no Código Penal do nosso relativamente à qualificação da ação de quem possa ser qualificado como autor, com autoria e cumplicidade. E penso que seria mais coerente. São questões também de opção legislativa, se pretenderem, porque há aqui outras questões, como sabem, melhor que eu, que têm a ver com aquilo que se pode chamar a cultura das comunidades onde é cometido este tipo de ato. E aquilo que, em termos de direito penal, nós queremos salvaguardar. E qual é o valor e o bem jurídico que efetivamente que está aqui em causa e até que ponto é que é admissível ou não a consideração perante aquilo que possam ser as referências culturais das comunidades em que possam, em que este tipo de comportamentos que estamos aqui a tentar tipificar como crime ocorrem mais frequentemente. Portanto, sem qualquer análise meramente antropológica, sem qualquer qualificação étnica. O que é que me tinham... a questão da moldura penal. A moldura penal que tem proposta, que vem proposta entre os 13 e os 12 anos, salvo erro, não sei se está nos dois, é 13 ou 12 anos, 13 a 12 anos. E aquilo que nós defendemos é que deveria ser por referência à pena do crime de ofensas do 145, portanto, de ofensa grave, entre os 2 e os 10 anos. Mas é uma questão de harmonia, chamemos-lhe assim, do nosso quadro penal. Estava aqui a tentar, é isso. Porque deixaríamos precisamente a questão de todas aquelas circunstâncias que pudessem ser agravantes e lhes fossem aplicáveis, que são as previstas no número 2 do artigo 132, também previsto aqui. E penso que, eu peço desculpa se não estou a responder a alguma questão, não sei se há mais alguma destas que me foram colocadas. Obrigada à doutora Helena. O casamento forçado, falamos do casamento forçado, e a referência no preâmbulo, concordo com o Sr. Deputado, no sentido que não deve haver uma referência desse género no preâmbulo da lei, mas isso, enfim, é já uma opinião que vai um pouco para além daquilo que me é pedido enquanto Procurador-Geral da República, que é fundamentalmente pronunciarmos sobre questões técnico-jurídicas, obviamente que todas elas têm na sua base alguma conceptualização daquilo que pensamos em termos comunitários, mas parece-me que efetivamente essa expressão não é de manter no preâmbulo. O casamento forçado, penso que ele também será e deverá ser tipificado como crime. Os termos mais concretos, peço para me remeter para um estudo mais aprofundado da tipologia que possa ser tomada. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, senhora Procuradora-Geral. Agradeço também aos senhores Procuradores, doutora Helena Gonçalves e doutor Jorge Oliveira, por esta audição, e nós agora vamos passar à audição do Conselho Superior da Magistratura.